Ok, estamos, como disse há pouco, em plena emissão da Clepsidra, emissão referente ao dia 26 de maio de 2023. À minha frente tenho o Serafim Duarte, que vai ter comigo uma das conversas históricas mais famosas do Ocidente nos últimos 300 anos ou mais. No mínimo, não é, Serafim?
No mínimo.
Entretanto, ainda não passámos o indicativo, ele vem já para os mais protestantes de seguida. E não me refiro a credos religiosos, são mesmo os que protestam. Bem, os outros também protestaram. Vamos então deixar este tema de electric ou eletrónica, dance, é o que lá está escrito no monitor. Ora bem, e vamos então lançar o indicativo para ficar tudo compostinho da Clepsidra, um programa novo aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Novo para aí com 32, 33, 33, pois, mais 33. Ora bem, vamos a isto. Aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice.
Clepsidra. Put it in again.
Clepsidra.
Clep.
Música. E conversas. Atalho de foice.
Boa noite.
Estão dadas as boas noites para quem gosta da noite, porque não também o boa tarde, o bom dia para quem nos ouve nessa faixa horária, conforme o local onde se encontra no globo, naturalmente. Pode nos ouvir aqui na região centro, em 107.9, com os velhos sintonizadores de FM, estéreo, a mono também recebe. Mas pode-nos ouvir também em www.ruc.fm, através da internet, para todo mundo e arredores. E pode reouvir-nos, rever-nos, também nas principais plataformas de podcast, para ser modesto. Spotify, Apple, Google, com as palavras podcast a seguir. E depois uma série de outras coisas cast, que não são castiças, outras até são. Não são castas, mas são castiças, aliás. Ora bem, tenho aqui à minha frente o Serafim Duarte, mortinho por botar faladora. Por acaso não, ele está assim com ar abatido, nem parece que está na rádio mais quente do globo. Esta é a rádio mais quente do globo, sem dúvida, de inverno, de verão, sempre quente.
Pelo menos o estúdio.
Ora, conta lá outra vez.
Menos o estúdio.
Ah, já descobri, sim senhor.
O estúdio é uma autêntica sauna.
Isto é uma maravilha. E à borla, à borla. Nós temos a oportunidade de fazer sauna enquanto fazemos programa. Portanto, vamos meter as imagens na internet, na página da Clepsidra no Facebook, por aí. Que o Serafim neste momento está de cuecas.
Mais ou menos.
Mas olha, eu ainda estou de downless só. Ok, Serafim Duarte, vamos ao que interessa. Não te vou falar da China, nem da Rússia, nem da Ucrânia.
Mas podes falar
nem da Ucrânia. nem da Bielorrússia.
Mas a gente sabe que eu sou pró-Putin, tu és pró-atlantista, a gente sabe também que não se pode criticar a NATO,
como é que se chama o porta-voz?
Porque é logo pró-putinista, não é?
Aqui o meu...
E as posições são ambíguas.
Aqui o meu amigo, eu não lhe chamo Prigozhin, porque tenho uma certa estima por ele, chamo-lhe mais o Peskov, tenho uma opinião mais ou menos de Peskov. Ó Serafino, fica mal, o Peskov.
Não, por acaso... Por acaso é um tema interessante, porque cada vez me mete mais nojo, mais asco.
O que chamado... é a história do computador, eu sei.
Também. Mas olha, por exemplo, o facto de não se poder analisar de um ponto de vista crítico e distanciado um conflito como, neste caso concreto, a invasão da Ucrânia pela Rússia. E tentar perceber ou compreender o que está por trás das coisas, é imediatamente rotulado de, se não for para o atlantismo e para o NATO, é imediatamente, aliás, tu próprio fazes isso. Fazes gala de fazer isso, que é discurso para o Putin, para o russo e não sei o quê. E a propósito
o
disso.
O nosso Peskov.
Não Peskov, chama-lhe o que quiseres. Olha, o nosso Peskov, se calhar, a antítese do Peskov, se calhar, é o nosso reitor da universidade. Que deu quanto a mim, deu uma triste figura. Um cavaleiro da triste figura.
Olha, mas é anti-Peskov, eu estou ao lado dele.
É um cavaleiro. Pois tu estarás ao lado, eu nunca estarei ao lado de gente que faz censura em nome do engajamento. Um professor, Vladimir Polyasov.
Vladimir Polyasov, eu fui professor da filha dele, espetacular.
Professor, fundador do Centro de Estudos Russo há 35 anos, nesta universidade, a quem a universidade provavelmente deve muito. Continuava, já reformado, continuava a título gracioso a garantir, portanto, o funcionamento do curso.
Foi
afastado pelo reitor, da triste figura, com base em quê? Com base, pelos vistos, num artigo de dois ativistas ucranianos que nunca foram alunos deles, nem nunca estiveram na Universidade de Coimbra, pelos vistos, nem no Faculdade de Letras, e que o acusam de ser pró-Putin ou pró-russo e de fazer propaganda do imperialismo russo nas aulas do curso
russo. Não foi nada
por
isso, eu explico-te.
Ando a explicar-me-ás porque eu não sei.
Há um personagem quase desconhecido da televisão portuguesa que se chamava José Milhazes.
Pois, esse também não sabe nada, também foi atrás dele. Nada disso.
Ele, por isso, simplesmente botou faladura sobre esse caso.
Sim.
O reitor.
Ele andou cá na Universidade de Coimbra, vem cá.
Serafino, não tem nada a ver com isso.
Está bem.
Se o reitor da Universidade de Coimbra tivesse, por iniciativa própria, visto alguma coisa, poderia ser condenável à atitude ou não, mas não, só reagiram porque se falou na televisão.
Pois, exato.
Isso é que é capaz de ser um bocado grave, não é?
Não é só isso, é que é um bocado grave, tudo é grave.
Não, há coisas que são agudas.
Tudo é grave, não é?
E há até coisas esdrúxulas.
Tudo é grave.
Por exemplo, ali no Ministério da não sei quantas infraestruturas, aquilo é mais esdrúxulo.
Pois, pelos vistos, a notícia é recente, na última quarta-feira, parece que 60 professores da Faculdade de Letras, haja gente com vergonha, ou pelo menos com, se não for vergonha, pelo menos com o cuidado que estas coisas, que estas situações aconselham a ter, que fez uma carta aberta ao reitor, manifestando a sua preocupação pela forma como este professor Vladimir Polyasov, porque eu não conheço lado nenhum, provavelmente ainda fui a alguma aula dele, que há uns, não sei se era ele, ainda me inscrevi numas aulas de russo, aqui há uns 30 e muitos anos atrás. E portanto é possível que fosse esse senhor, não sei, não faço a mínima ideia,
exato.
Se era ele, se era o outro.
Qualquer um de nós nesta miserável profissão, nessa miserável profissão de professor, seja ele de criancinhas ou de adultos, está sujeito.
Mas a questão não é essa.
Não me deixaste ouvir. Está sujeito a ser acusado disto e daquilo.
Sim, com certeza, mas
a questão é a defesa. E, portanto, eu estranho muito que a coisa se tenha passado logo no dia seguinte a um comentador da televisão, com ou sem razão, ter comentado o caso. E, portanto, acho que no mínimo as situações têm que ser esclarecidas.
Eu até vou mais longe.
Mas eu não estou a apoiar nem a desapoiar.
Eu não apoio nem desapoio. Eu estou a falar da situação em concreto em si, daquilo que nós temos conhecimento.
Eu não sei se o professor Vladimir ou não se chama, como é que se chama, Pliassov, é o apelido, se teve ações de que podem ser apelidadas de propaganda anti-Ucrânia neste contexto da guerra ou não. Agora, tem que haver direito, no mínimo,
pois, mas eu vou mais longe.
A explicar-se.
Eu vou mais longe.
Agora não sei se também houve direito. Claro. Não sei.
Pois, mas
não sei. O que é o estranho?
Tanto quanto sabemos,
o que é o estranho,
tanto quanto sabemos é que não.
E estamos abertos à presença do senhor reitor aqui.
Tanto quanto sabemos é que este senhor.
E do professor Pliassov, já
tanto
agora.
Tanto quanto sabemos é que este senhor professor, Vladimir Pliassov, foi liminarmente.
Eu não sei se é Vladimir. Eu não sei.
É, acho que é Vladimir Pliassov. Foi liminarmente afastado na sequência da denúncia de dois ativistas ucranianos que nunca estiveram nas aulas dele, que nunca estiveram na Faculdade de Letras. E que disseram que, inclusive, não precisavam de lá estar, porque bastava passar pelos corredores e para ver símbolos da Rússia e da cultura russa.
Aquilo é a Rússia?
Quer dizer,
é russo?
É suposto num curso, que num centro de estudos russo, que haja, enfim, símbolos da Rússia, não é?
Até podia haver da Ucrânia, que na Ucrânia também se fala russo.
Sem grande desprimor para o senhor grande especialista de assuntos russos chamado Milhazes, para o qual não tenho propriamente uma grande consideração.
Sim, mas sabe mais do que tu e do que eu, de certeza.
Mas sabe mais do que eu e do que tu sobre o quê?
Sobre
russo. Russo sabe de certeza, absolutamente.
Sobre a Rússia?
Russo sabe, porque eu não sei uma palavra de russo. Não sei uma palavra russa, portanto, russo saberá.
Deves saber uma
agora,
outra.
O argumento da digamos assim, da como é que eu ia dizer, eu não aceito em discussão política o argumento da.
Mas
da
a questão nem está no Zé Milhaz ou o Servindo Duarte.
Saberá mais do que eu. Eu não sei se ele saberá mais do que eu.
Mas a questão
e nem quer fazer nenhum concurso com o Sr. Milhazes. Nem quer fazer nenhum concurso com o Sr. Zé Milhazes. Sobre sabedoria, sobre o que é que seja.
Não, sobre Rússia não. Perdemos de certeza.
Não, quando se discute política e quando se discute a visão do mundo, da visão política, não, precisa, não há um concurso de quem é que sabe mais.
Ah, mas eu não parto para discutir
não
o Zé Milhazes.
Quem é que sabe mais?
O Zé Milhazes, com os dados que tinha ou que não tinha.
Eu recuso-me a participar de um tipo de conversa desse tipo.
Comentou uma situação. Que ao outro dia se pronto, houve uma tomada de posição da parte dos responsáveis. Isso é que é o estranho. Agora, não estou a dar razão a.
Não se trata de dar razão nenhuma. Eu não conheço o senhor. Não se trata de dar razão nenhuma.
Dar razão aos ativistas ucranianos ou tirar razão aos ucranianos.
Ó, João Pedro, não se trata de dar razão a ninguém e tirar razão a ninguém.
Esta estima que nós temos, esta. Que era desde os anos 80 ou 70 que o professor lá estava na Faculdade de Letras, 70 e tais.
Eu não tenho estima nenhuma, não conheço o senhor, não tenho nem estima nem inestima.
Mas nem ódio, nem estima. E o mínimo que exigimos é o mínimo de respeito por esse ou qualquer outro professor.
Mas eu vou mais longe, eu vou mais longe.
Letras, da Faculdade de Química, da Faculdade de Farmácia, de onde é originário o nosso
reitor. Eu já disse 3 ou 4 vezes que ia mais longe, tu não me deixaste dizer, eu tenho aqui mais. Mas que é para dar armas a ti, para tu me quis em cima.
Mas tu vais mais longe.
Para tu fazer para te fazeres de Zelensky.
Tu tens autonomia,
Zelensky,
tu tens autonomia para ir mais longe.
O afastamento do docente na sequência de uma intervenção do tipo que já falámos é uma coisa absolutamente inaceitável. A todo o título. Primeiro, há o mínimo dos mínimos era que houvesse um processo de averiguações e que se desse a possibilidade de defesa à pessoa em causa sobre as acusações que lhe são feitas. Mas eu disse que vou mais longe. E vou mesmo mais longe. Eu pergunto qual é a lei. Eu pergunto qual é a lei. Ou o princípio ético. Vamos à lei. Depois vamos ao princípio ético. Ou podemos inverter a ordem dos fatores. Algum princípio ético ou alguma lei que proíba um professor ou um jornalista ou um estudante ou um simples cidadão, um carpinteiro, um metalúrgico, um padeiro, um enfermeiro, um médico, de ter opinião sobre, emitir opiniões sobre a cultura russa e sobre a Rússia e sobre o conflito da Ucrânia que não seja pró-NATO ou pró-Ucrânia? Pergunto eu. É crime?
Não, mas a questão não está aí.
Pergunto eu. É crime?
A questão vai
ou é ilegal?
Professor.
Não estou a dizer que ele fez isso. Eu não estou a dizer que o senhor fez isso. Que eu não conheço, não sei, não faço
claro
a mínima ideia.
Não é ilegal.
Não faço a mínima ideia.
Claro,
não faço a mínima
claro
ideia.
Não é ilegal.
Não, mas pergunto.
E tivemos na Faculdade de Letras coisas que já tivemos a outros níveis, que não são reveláveis aqui, mas de pessoas que foram chamadas à atenção. Mas pronto.
Sim, mas a questão é assim. Estamos a falar
é que na Universidade de Coimbra, eu espero que não seja assim, e que haja um processo devidamente conduzido que levou a esta situação.
Sim.
Porque senão é muito, muito grave.
Mas eu quando digo vou mais longe, é mesmo isso. É mesmo isso assim. Eu não conheço o senhor, não
estive
lá.
Mas o que está em causa é o relacionamento com como o português é dado no estrangeiro, sob aos auspícios da Fundação Camões, ou como é que se chama? Ora bem...
Uma fundação russa qualquer, não sei quanto.
Sim, como, que é normal ligada à língua.
Como acontece na França, como acontece na Alemanha, com o Instituto
Goethe,
com a Aliança Francesa, com o Instituto Confúcio, com qualquer, ou com o Instituto de Camões. Eu não
Instituto
conheço.
De Camões.
Instituto de Camões.
I'm sorry.
Portanto, mas o que é...
Mas tens a certeza, tens alguma informação?
Eu não estou a questionar, não tenho que ter informação nenhuma. A informação que eu tenho,
também questiono,
o que
é
eu
só...
estou a questionar, eu não estou a fazer
defesa
de ninguém.
Eu não estou a acusar o reitor.
Eu espero
que o reitor esteja baseado em trabalho de campo
até melhor informação. Mas até melhor informação, eu acho que a celeridade com que o reitor tomou a atitude de afastar este senhor acusado.
Acho muito estranho.
Acho muito pouco credível e muito pouco abonatória.
Identidade
sobre
da Universidade de Coimbra, assim um bocado pelas ruas da Amargura.
Muito pouco abonatória. E portanto, nisto não há defesa nenhuma. Eu volto a dizer, não conheço o senhor Vladimir Polyasov. Nunca fui a nenhuma aula dele, não sei o que é que ele diz ou o que é que ele deixa de dizer. E isso, para ser sincero, nem me interessa muito. Porque a questão que eu coloco é se o senhor, teoricamente, vamos para um cenário teórico, que o senhor tenha se pronunciado para já a acusação de que, enfim, de que fazia propaganda à cultura imperial russa. Bem, estamos a falar de quê? De Dostoyevsky, de Lev Tolstoy, estamos a falar de quê? Estamos a falar de. Agora, os escritores russos são proscritos? Estamos a falar de quê? De escritores que são. Que têm posição política pró-Putin e não podem ser lidos, não podem ser. Não têm. A sua obra é invalidada.
A sua obra é um bocado grave, mas é.
Não é um bocado grave, nada, não é coisa nenhuma.
É houve.
Não, eu sou contra todas essas proibições.
É assim como ser pró-Hitler é um bocado grave.
Quando se proibiu em Portugal o Mein Kampf, a minha luta do Hitler, eu fui contra, comprei, eu tenho lá. Eu acho que não se devem proibir livros, quando muito...
Não, mas uma coisa é leres o Mein Kampf, outra coisa é seres neonazi.
Não, mas não, ninguém falou...
Ou nazi.
Mas, João Pedro...
Pois.
Um pouco, não é nada pois. Não é nada pois. Vamos ser... Não é irritar.
Não,
não precisa irritar.
Fundo.
Não precisa irritar. Precisa ser sério nas coisas que diz. Quer dizer, vamos lá ver.
Eu
já li fascista. Eu já li Heidegger, já li Céline, já li fascistas.
Heidegger.
Me chama-lhe o que quiseres. Já li Heidegger. Autores fascistas e neonazis. E sou antinazi.
Pronto.
Sou antinazi, não faz de mim. Se eu tiver um livro, se eu tiver o Mein Kampf em cima da mesa no café,
sim, mas não faz de mim a suspeita. Não fazes propaganda na tua atividade letiva dos ideais neonazis.
Mas quem é que está. Mas,
pronto, é, não é isso.
Não, mas,
não, é
de,
uma
mas
coisa
ide...
é tu.
Mas a propaganda.
Leves para te informar.
Mas eu...
Podias ler,
sim,
podias ouvir.
Mas, João Pedro, sim. Mas a propaganda dos neonazis. Até está na nossa Constituição a proibir.
Eu só te disse.
É letra morta, é verdade.
Eu só
te
disse que ser favorável a Putin que não é muito favorável, porque ele já
mas,
deu.
Mas há alguma lei que proíba ser alguém, algum cidadão
agora
português.
Não vou por aí, João Pedro.
Há alguma lei que proíba algum cidadão português de ser pró-Putin?
Não, até pode ser pró-Bolsonaro, que há muitos.
Claro!
Exato.
Claro, e pró-Trump.
E tu achas bem pró-Trump?
Não tenho que achar bem nada. As pessoas têm a liberdade de pensar. Eu tenho o direito de as criticar.
Não.
E tenho o direito de fazer luta no plano das ideias.
O pensamento quando ele existe.
Eu tenho o direito.
Quando ele existe.
Eu tenho o direito.
Outra coisa é defender.
Eu tenho o direito. Não a defesa. Oh, João Pedro, o que é isso a defesa? O que é isso, a defesa?
Que é a defesa?
Liberdade de pensamento, liberdade de expressão.
Faz, por exemplo, o André Ventura em relação a Bolsonaro e
sim,
a...
Sim, tem todo o direito de o fazer. E tem todo o direito de o fazer.
E eu estou a dizer que não tem.
E tem todo o direito de o fazer. Mas nunca o critiquei por isso.
Direito tem.
Nunca o critiquei por isso. Nunca critiquei.
Mas é bom.
Mas ouça, isto não é uma questão de qualitativa. Se é bom, é uma coisa.
Ah, pronto, é o mundo tal como é.
Não, não é nada. Oh, João Pedro, não sejas assim um bocadinho.
Não te atrapalhe, respira tentar... fundo.
Não, eu estou a tentar não ser agressivo. Dizer assim: o ser bom ou ser mau é uma questão que tem a ver com o teu posicionamento, a tua leitura, a tua estrutura política, ideológica, mental. O facto de não gostares, e eu não gosto do André Ventura, mas não me passa pela minha cabeça fazer censura àquilo que ele diz ou defende. Ou que... Não, eu rebato do ponto de vista político. Rebato as ideias dele do ponto de vista político. Não, mas não me passa pela cabeça. Uhum. Não me passa pela cabeça ao dizer que ele não pode dizer isto ou não pode dizer aquilo. Ele
passou
diz o que
pela cabeça a muita
ele
gente
diz o que quiser.
Porque
há muitos pró-Trump.
Há ideias proibidas na Constituição?
Sim, não, por acaso não são as ideias. Estás enganado. Por acaso não são as ideias. São movimentos.
Movimentos,
movimentos que perfilhem.
Que movimentos posições. Que transmitem ideias.
Sim, claro. E que também é letra morta, como nós sabemos. Os fascistas.
A Constituição é uma letra morta, esse é o grande problema.
Não é a Constituição, não é a letra morta. Algumas coisas são uma letra morta. Todos sabemos que os fascistas não se foram embora, não morreram, com o 25 de Abril. E aí estão vivinhos da Silva. Alguns nem sabem que são fascistas.
Não é nada disso.
Alguns nem sabem que são fascistas.
Eu que nasci e vivi no tempo do fascismo, lembra-me que de um dia para o outro passaram todos as esquerdistas. Também não é nada disso.
Esquerdistas não.
Só no terceiro ou quarto dia que se lembraram de ser do PS e do PSD. O mais no dia 25 e 26.
Mas quais esquerdistas? Eram do CMLP do Povo? Eram do MRPP?
Não eram nada.
Eram do quê? Eram do KPML? Eram do RML? Eram do quê? Eram trotskistas?
Não. Eram folclore extremo.
Então, mas quem eram os esquerdistas? Quem eram os esquerdistas? Quem eram os esquerdistas?
Os esquerdistas.
Sim, quem eram os esquerdistas?
Sim, no dia, não te lembras que no dia 25.
Eu lembro, mas abusa certas palavras.
E 26 de Abril.
Sim, ficaram todos democratas. Gente... Ficaram todos democratas.
Democratas não. Esquerdistas? Muito comunistas até.
Sim, mas, os comunistas são esquerdistas.
Ficou toda a gente com medo que o PC e a União Soviética dominassem.
Sim, mas os comunistas são esquerdistas.
Até os americanos acreditaram nisso.
Pronto, não. Ok. Vemos de barato que sim. Ok.
Os comunistas são de esquerda? Então não são.
Não disse.
Tu tens um discurso muito. Muito próximo
esquerdistas,
deles.
Foi o que eu disse.
Não, não.
É que o PC acusa os esquerdistas. É que o PC faz o discurso contra o esquerdismo.
Claro, é evidente.
Então, ainda
quero entrar mesmo porque ia deixar muita gente chateada.
Também não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena.
Se pensam muito de esquerda.
Mas,
agora,
Pedro,
há atitudes
questão...
que não são de esquerda, mas quer no
voltando
PC,
questão,
quer no teu
para mudarmos de
bloco, ainda és do bloco ou já te expulsaram?
Sim, sou bloco, amanhã estarei na convenção.
Vais eleger a Mariana ou tens outra?
Irei votar na Mariana.
Sim, vou-te entrevistar institucionalmente.
Sim.
Temos connosco o Serafim Duarte. Membro da Convenção Nacional do Bloco.
Não, membro da Convenção, não, delegado.
Ex-membro da Convenção Nacional do Bloco.
Da Mesa Nacional.
Da Mesa Nacional. E que vai escolher não um secretário-geral amanhã.
Nós não temos
presidente. Vão escolher um coordenador. Uma coordenadeira,
neste caso. Porta-voz.
É o porta-voz.
Porta-voz,
é o coordenador. Isso é como no PAN. Não é como no PAN, é porta-voz. Claro. Mas não era coordenador.
Mas o coordenador é um porta-voz.
Desculpa lá. Qual é o cargo? Tu não sabes? Não leste. Chama-se porta-voz ou coordenador?
É o porta-voz.
Coordenador. Ora bem, e para além de Mariana Mortágua, outros se podem apresentar.
Claro.
Quem é que se apresenta mais?
Eu não serei de certeza absoluta.
Serafim Duarte
eu não lado serei de certeza absoluta.
E Mariana Mortágua do outro?
Apresenta-se quem quiser.
E diz uma coisa.
Há uma outra lista.
A Joana Mortágua apoia a Mariana Mortágua?
Tens que lhe perguntar a ela. Não, eu estou mais interessado em voltar à conversa.
Não, desculpa lá,
mas não tens nada para me perguntar sobre
não,
isso.
Sobre isso. E achas que o bloco com Mariana Mortágua tem espaço para crescer?
Isso já são outras perguntas, mas isso é outra questão. É claro que tem espaço para crescer com ou sem Mariana Mortágua. Porque a Mariana Mortágua, o Bloco...
Até aos 100%.
O Bloco, como qualquer outro partido, mas particularmente o Bloco, não é o partido de uma pessoa. Quer dizer, é claro, dir-me-ás assim, é importante, e em qualquer partido, e no Bloco também, quem é que é a cara visível e quem dá a cara e defende as posições do partido. É claro que não é despiciando. É claro que isso é um fator importante. Agora, os partidos, o Bloco, como outros partidos, não são propriedade de uma pessoa. Não são partido da Catarina Martins, não são partido da Mariana Mortágua, não são partido.
Mas o Bloco é um partido. É um partido muito intelectual. Olha,
por metro quadrado, há pelo menos 50. Não sei como é que lá acaba, mas
dizer, popular sim, mas sabe, é o PSD. Tu repara, no
mas sabes o que é dizer intelectual? Se for verdade, eu tenho muito orgulho em que seja.
Não vais por aí, é uma coisa mais simples, pá. Uhum. Temos uma série de deputados, de gente do Bloco, que vem do Alentejo, vem do Algarve, vem do Norte, e nenhum tem pronúncia do Norte, nem nada disso.
Tu não tens. Isso és tu que não estás nas reuniões.
Ah, mas esses não vão para a televisão, não têm. Enquanto que o PSD elegeu o Montenegro, que é a Iniciativa Liberal, essa nobre instituição, também tem agora um gajo do Norte, é das tais coisas.
Por acaso não era bem do Norte.
Mas nenhuma delas falam todos o português padrão. É um bando de intelectuais, pá.
Mas se por intelectual tu achas que é intelectual,
se calhar nos Açores também falam assim.
Sim, mas por intelectual, tiveres a noção de que intelectual é quem pensa.
Aos ouvintes pensa que é um intelectual.
Sobre. Não, estou-te a dizer, se tiveres por intelectual. Se tivermos a noção de que intelectual é uma pessoa que pensa, reflete criticamente sobre qualquer coisa, sobre ciência, sobre política, sobre cultura, bem, então tenho muito orgulho em pertencer a um partido que é intelectual. Que é muito diferente de ser um partido de intelectuais. Para mim, intelectual, na minha acepção do termo, é alguém que pode ser carpinteiro, pode ser canalizador, pode ser metalúrgico, padeiro, pode ser pintor, reflete criticamente sobre a sociedade, pensa sobre as coisas, então é um intelectual. Não é um intelectual orgânico no sentido no sentido que está a escrever livros e artigos e não sei o quê. É alguém que pensa, portanto, nesse sentido.
Se eu fosse uma pessoa dos órgãos de comunicação oficial, já estava por contar a que horas é que tu vais estar exatamente a pôr o pé no Congresso.
Pois, e a filmar a minha entrada na pensão, numa pensão que nem sei se tenho.
Rasca, claro.
Que não tenho, não sou propriamente rico, embora seja professor, mas não sou rico, e portanto vou para uma pensão. Vou para a pensão.
Mas vamos a uma questão do momento. Parece que foi um fiasco, dizia há bocado um senhor também, uma pessoa que é esquerdíssima dos nossos média, que a campanha para angariar 80 mil para o Congresso parece que foi um fiasco.
Parece.
Foi um fiasco completo.
Sim.
Então, os bloquistas não têm um chavo, só compram livros, não têm dinheiro para dar ao partido?
Pois, olha, eu próprio sou mau exemplo porque acho que dei para aí 20 euros. Portanto, sou um mau exemplo. Podia dar mais, se calhar vou dar mais. Porquê? Porque é muito importante, efetivamente. Não sei o que é que tem de caricato ou de apontamento que tem relação a isso.
No PSD e no PS, por exemplo, quando
assim,
as pessoas,
há muito dinheiro.
No PSD, no PS, há muito dinheiro. Alguém a pagá-las. No Bloco também
não,
é assim,
aqui
não é?
Aqui não é um problema de cotas, é um problema.
Para o Congresso. Porquê é que fizeram um Congresso de 80 mil e não fizeram de 8 mil?
Porquê é que tu, na besta de fazeres perguntas inteligentes, fazes perguntas parvas? Porquê é que tu achas que as coisas que são à borla neste país? Porquê é que tu achas que havia delegados dos Açores e da Madeira que são eles que pagam? Por exemplo, porquê é que tu achas que os delegados dos Açores e da Madeira são eles que pagam do seu bolso? É evidente que tem que ser o Bloco a pagar. Por exemplo.
Mas o que é que eles fazem nos Açores na Madeira se não elegem?
Mas tem que ser a pagar, sabes porquê? Sabes porquê? Por uma razão muito simples, porque não há militantes de primeira e militantes de segunda, militantes que podem ir de pagar um bilhete de comboio de 20 euros e sair de Lisboa, e outros têm que pagar de 200 ou 150, e portanto também têm direito a participar. Não é? E então, para que haja igualdade de participação, não é só o Bloco que faz isso, presumo eu.
Vocês não levam isso ao extremo do PC, por exemplo, o deputado na Assembleia, o ordenado vai para ele ou vai para o partido?
Não,
como no PC.
Isso há muito tempo. É. Há muito que é prática no Bloco que os deputados do Bloco
só ganham aquilo que ganhavam na
exatamente,
origem.
Exatamente. Portanto, uma parte do vencimento é dada para o que
felizmente não tem muitos empresários, não é? Porque...
Não há nenhum. Mas.
Nem diretor gerais.
Mas queres fazer uma pergunta inteligente? Mais,
não, estava a ver se ficava para treinar também para os órgãos de comunicação normais.
Já que estamos. Já que estamos nessa fase, eu vou introduzir, desviar para outro assunto, porque é um bocado o teu desnorte em relação
ao Bloco.
Em relação às perguntas é um bocado o desnorte do governo e da oposição.
Queres que eu faça mais perguntas?
Podes fazer todas as perguntas, porque eu acho que são muito complicadas.
Iguais às que fazem inteligentes da comunicação social.
É sobre isso que eu quero falar.
Olha, achas que as tendências... Não vou por aí.
Há um desnorte do governo, um desnorte evidente do governo e um desnorte também evidente da oposição.
Sobre os computadores.
Da oposição, sobretudo. Isto é uma palhaçada. Uma palhaçada autêntica.
É uma super
alguém
palhaçada.
Já se lembra, alguém se lembra do que é que... Para que é que era a comissão de inquérito da TAP? Alguém se lembra?
Da TAP?
Sim.
Acho que era para saber o que é que significava TAP.
Acho que era para saber porque é que TAP. uma senhora recebeu 500 mil de indemnização, se aquilo tinha sido legal ou não tinha sido legal, qual era a culpa ou o papel da
sim,
CEO.
Sim. Mas tu desconhecias qual era a forma de atuar da direita?
Este Portugal...
O PS.
Há um cantor.
O PS e o António Costa diziam também que a direita era assim, era assado, mas pôs-se a jeito... Poxa, jeito,
não, mas é
tudo
claro. Pois é que eu disse que é um desnorte do governo e da oposição.
Exato.
O desnorte do governo é uma coisa completamente alucinante.
E o chato é o ser refém, porque eu sou refém, como milhares e milhares de portugueses, de um esperto que diz: eu agora meto-lhes medo, que vem o Chega e votam em mim.
Mas essa tem sido a estratégia do PS.
Não, mas isso.
Essa tem sido o abono de família do PS.
Essa,
tem sido
o pessoal já
Chega,
se cansou deste. Porque,
não sei.
Porque é tão
não sei.
Sacana.
Não sei.
Se calhar é mais sacana. O outro é lá da extrema-direita, problema dele. E problema do país, que se acordarmos um belo dia na extrema-direita, bem, acordamos.
Olha, eu não
acordamos, acordamos com situações. Um bocado esquisitas,
olha,
não é?
Eu não
se calhar
dizia isto, se calhar as greves
não vão dar em nada, porque eles têm lá uns senhores que parece que até na Assembleia nem por deputadas têm respeito, não é? E portanto, imaginas o que é esta gente que tem grandes escolas, os trampianos, os bolsonaristas. Os Hitlers, na origem está o Hitler, não é? E que sabem ocupar a sociedade. Essa tropa dessa gente está lá.
Pois?
Está lá. Pois agora, um partido que andou às cavalitas do PC e do Bloco para ir para o poder, que depois...
E muito bem, não tenho arrependimento nenhum.
Atraiçoou tudo e os portugueses, com medo, votaram naqueles senhores. E depois só faz estes disparates. Epá,
não, com medo, ainda pior, quer dizer, penalizaram o Bloco e o PC também, já agora.
E ficaram contentes a fazer as
negociatas. Porque não viabilizaram o mais do mesmo. Mais do mesmo. E mais do mesmo era... Passarmos
toda a garotada em ministros, não é?
Passarmos por viabilizar um governo que negociava, quer com o Bloco, quer com o PC, negociava vários pacotes e várias medidas, não sei quantos, e depois mandava as ortigas, quer dizer, não aplicava. Mas voltando ao que estava a dizer.
À vaca fria.
Voltando ao que estava a dizer antes. Dizia desnorte do governo e da oposição. O governo é uma espécie de... Parece que tiveram todos numa
aquilo
numa,
agora é um manicômio.
Como é que se diz? Agora já não há aquelas coisas... Já não há raves, não é? Já não há raves.
Parece que
tiveram a fumar cogumelos ou não sei...
Dão fados todo.
É alucinogénio. É alucinogénio. Aquilo é absolutamente inacreditável. Como é que um partido... que tem maioria absoluta, faz tanta, mas tanta asneira, tanta e sistemática asneira, tanto tiro no pé, tanta estupidez, que eu que não sou... Até parece que sou do PS daqui a um bocado.
É estupidez natural.
Quer dizer, eu raramente, eu sou nem o passo, nem o... o senhor da Figueira, o Santana Lopes,
coitado.
Não é o Santana Lopes, também foi uma coisa parecida assim, com uma desgraça, e não tinha maioria absoluta.
Não tinha maioria absoluta, mas
quer dizer, nem ele fez tanta asneira.
Tinha uma ministra engraçada, lembras-te da ministra a explicar os concursos que os computadores andavam.
Agora,
até era engraçado.
Agora, o que é que
não havia galambas.
Agora,
não
é
havia galambas.
É. Não é, havia outros. A intervenção, o que é que eu vejo? Olho para a política e vejo uma intervenção política de fundo, sem estratégia, nem ideias.
Há uma estratégia, é estúpida.
Sem estratégia, nem ideias, políticas alternativas. Estou a falar do PSD.
Não, mas eu quero-te falar.
Uma intervenção política de fundo, sem estratégia, sem ideias políticas.
Mas alguma vez teve?
Alternativas.
Alguma vez teve?
Mas não me compete a mim dizer se teve ou não. Eu queria perceber. É também.
Também há um desnorte.
Pois.
Há um desnorte naquele partido ao escolher aquele personagem que é invendável. Aquele personagem.
Não é invendável. Tanto é vendável que vendeu bem dentro do PSD.
Dentro do PSD com mil e uma chapeladas.
Eu não tenho que avaliar.
Ainda hoje é um clássico das sondagens. A quem é que compraria um carro em segunda mão? Ao Costa ou ao Montenegro? Epá! Se calhar é o Costa.
Essas coisas para mim são pouco. Agora o que eu vejo.
O que eu vejo
é um partido.
Anti-marketing.
O que eu vejo é um partido. Volto a frisar. Sem estratégia, sem ideias alternativas, a navegar a espuma dos dias e as caixas de imprensa.
Sim.
E portanto, escolhidas um bocado à la carte.
Não é à la carte.
É um bocado à la carte.
Têm imprensa do lado deles. Repara que têm.
Não, escolhidas à la carte por uma razão muito simples. Quer dizer, por exemplo, não é bem assim. Por exemplo, o prédio em Espinho dos seis andares do senhor Montenegro. Eu não quero entrar nessa coisa mexeriqueira. Mas o prédio, não sei o quê. Agora é a operação Tutti Frutti. Ao fim de 7 ou 8 anos em que há um processo que MRDA do país é este, para não ser mais agressivo. Epá, desculpem lá, quer dizer, o que sabe é que parece que foi o Ministério Público que chutou cá para fora, que não é, que aliás parece um processo mais ou menos habitual em Portugal, quando querem. Não sabe-se
lá. Não se pode falar nisso.
Qual estratégia?
Não se pode falar
que mandou
nisso.
Cá para fora. Quer dizer, quando não é capaz de. Não há arguídos sequer neste processo, 7 ou 8 anos, não há arguídos.
Ainda, não se faz nada.
Nem há nenhuma notícia sobre desenvolvimentos. As pessoas que estão acusadas,
desde a prisão de Sócrates em direto, que isto nunca mais.
Acusadas
para.
Não, elas não estão acusadas, porque não há arguídos.
Nunca mais para.
Portanto, a ideia, as suspeitas de. Eu não estou a dizer sequer que não há ou que deixa de haver. Ou que as pessoas têm as mãos limpas.
Sim.
Não, eu quero é uma justiça que funcione.
Olha, não ponho as mãos no
não
fogo,
as
nem
mãos
pelas
mundo,
pessoas,
ninguém,
nem pelas instituições.
Por ninguém. Muito menos pelas autarquias, onde se faz muita coisa boa. É verdade,
atenção.
Onde há trabalho muito sério e muito
ui,
e onde também
ui.
Há muita, onde também há muito compadrio.
Um servidor.
Muito,
um servidor.
Muito uma mão lava a outra. Muita corrupção. Pequena e média e larga escala. E, portanto, todos sabemos isso. E não é só cá em Portugal, é um pouco por todo lado. Mas outros lados não interessa por lado nenhum.
Mas Portugal é um país pobre e por isso aguenta muito.
Mas este tutti-frutti,
com tanta gente a desviar.
Este tutti-frutti, tanto quanto eu sei muito pouco, sei o que vem na imprensa, não é? Que não tenho nenhuma fonte fidedigna junto do Ministério Público que me informe. Os casos que envolvem são sobretudo deputados do PSD.
Sim.
E agora então descobriram que há dois ministros, mais dois. Isto é o tiro ao ministro. Eu não tenho pena de nenhum dos ministros do PS, diga-se passagem, mas mete-me nojo já, um bocado asco.
Não, mas quem inventou, quem começou o processo não foi o PSD, tu lembra-te que...
Não,
eu vou-te contar. Tu ainda não pensaste muito bem, passas muito tempo a ler e depois que tens pouco tempo a refletir sobre as leituras.
Eu
vou-te contar.
Sou pouco intelectual.
Eu que não leio, vou-te contar e vou-te dar uma novidade. Costa é um indivíduo que pensa, não lê, mas pensa. Então pensou, o meu inimigo Figadal lê placas e tabletas. O meu inimigo Figadal, o Pedro Nuno Santos anda-se a armar, deu-lhe a tap, ele vai-se enfiar por aqui, enfiou-se.
Mas antes que a coisa desse para o torto e tal,
e que o Pedro Nuno Santos saísse, andasse aí por fora, andasse por aí e voltasse para atacar, não. Ora, vamos fazer uma comissãozinha para lixar o Pedro Nuno Santos. E a oposição, e muito bem, aproveitou nesta galispada toda. E agora, para travar isto, já tem que ser a maioria que podia ter evitado esta comissão, não é? Podem evitar tudo, não é? A maioria, já agora esta maioria que proíbe António Costa de ir à comissão, também não estou a ver se o nosso primeiro-ministro...
O primeiro-ministro não vai à comissão. O primeiro-ministro está na lei...
Que responde por escrito.
Responde por escrito.
Ora bem, mas eu também é das tais coisas, eu não quero ver...
Portanto, tem muito tempo a pensar o que é que vais escrever.
eu não quero. Não, mas aquilo nunca bate certo.
E pediram...
Eles ainda não conseguiram uma história.
Pedir apoio
isso é verdade também que eles ainda...
A redação, se não tem algo...
Já uma série de pessoas em todos os canais de televisão e nos canais de rádio e nos jornais disseram: meus senhores, isto há uma pessoa que vem de fora e que define a história, pá, isto é assim de todo lado. Eles ainda não tiveram tempo para isso.
O que estamos a assistir
é uma degradação.
Uma degradação.
Total.
Há um cantor, que é o
dirigente da extrema-direita que defende tanto as instituições. Parece que quer pôr em causa o SIS, a que defende a GNR, a PSP, etc.
Mas o SIS não é propriamente. O SIS não é propriamente uma das forças que seja assim do agrado. Da veia política.
Ah, não, já.
Desse senhor. Não lhe dou pau.
Tu estás a dizer que já tem instrução a mais e que o Chega só dá para antigas polícias com quarta
classe. Ele gosta é mesmo. Não faço essa injustiça. Tu é que estás a fazer uma leitura abusiva.
Eras tu que estavas a pensar isso, não querias ser malandro.
Não. Aquilo que penso eu digo. O que ele gosta mesmo é de infiltrar a GNR, a PSP, infiltrar a GNR, a PSP. E sim, ele gosta. Aliás, como os neonazis na Europa gostam. Normalmente é um terreno muito apetitoso. Mas...
Não, e os neonazis, por acaso, penetram facilmente nestas forças, ao contrário das forças de esquerda, que são habitualmente...
Basta ver um ex-comandante, não me recordo agora o nome dele, que era das GOP, que foi dirigente do sindicato da polícia, não me recordo, que foi afastado do sindicato, por exemplo, e ostracizado pela polícia, porque denunciou justamente a infiltração da PSP e das outras forças por movimentos.
Isso sim, eu acho que o SIS também é uma questão importante, teórica. Agora, eu não admito que andem a discutir. Não admito, olha quem sou eu. Mas não parece bem que se anda a discutir a todo minuto se o SIS devia ter ido para fazer um trabalho.
Calma.
E que não se discuta minimamente este perigo que é para a sociedade termos as forças armadas civis, polícia, PSP, GNR. A GNR, até aquilo, nem é civil nem militar, é um misto. Infiltradas.
Não, é civil e militar, é militar.
GNR, pois, mas não. E quer dizer, nós somos a tropa que eles atacam ou não?
Nós somos a tropa que eles atacam.
Então, quando a GNR anda a fazer policiamento, anda a fazer um trabalho de guerra. Os militares são pessoas viradas para a guerra, não é?
Uma coisa é a natureza orgânica de uma força militarizada. Outra coisa é a ação.
Eu pensava que tu ias pegar nisto e dizia: de facto, não deveria haver uma força policial militarizada.
Não, não vou entrar por aí, que tenho outras coisas mais interessantes para fazer. Voltando ao tutti-frutti. Sim, tutti-frutti. Voltando ao tutti-frutti.
És um gajo conservador, no fundo.
Sou. Eu gosto de me conservar bem, com sanidade mental, que é coisa que me vai às vezes faltando com este Portugal a fazer de contas. Mas olha, há bocado eu ouvi na televisão.
Eu estava de só provocar, mas pronto.
Mas podes provocar, que eu gosto de me provocar.
Também uma pessoa com a tua idade não vai ser mudar a sociedade.
Há pouco ouvi, também já tinha lido, e ouvi há pouco ao vivo na intervenção num telejornal qualquer, o jovem Carlos Reis, deputado do PSD, dizendo, até escrevi aqui...
Carlos Reis da Faculdade de Letras?
Não, o deputado Carlos Reis é um deputado que está envolvido precisamente nesta... que é acusado
no Tutti Frutti.
No âmbito do Tutti Frutti, ter sido beneficiado, ter uma empresa que amigou,
é tudo,
quê,
é tudo nosso.
Que terá sido beneficiado. Ele diz, não estou disponível para ser o idiota útil numa demanda de quem quer derrubar dois ministros e um governo, nem que isso dê jeito ao PSD. Olha, eu gostei de ouvir o rapaz. Não ponho as mãos no lume por ele. Não ponho as mãos no lume por ele, nem por nenhum deles.
Tu és uma pessoa isenta, desde que digam qualquer coisa que te agrade.
Não, não é isenta, gostei. Tem coragem para dentro. Também, coragem, quer dizer, não sei se é coragem, porque ele está a ser assado em lume brando pelo próprio partido.
Tá.
Depois, outra coisa para mudar de
assunto. Portuguesa.
Sim. Outra coisa também que me revolta.
As máfias portuguesas deviam dar formação às máfias italianas. Nunca mais havia tiros.
Uma outra coisa que me causou indigestão, digamos assim, uma certa urticária, foi as reações pacóvias e patetas, aliás, da generalidade da imprensa também, sob a intervenção do ex-presidente Ramalho, Cavaco Silva.
Ai, o Cavaco Silva. O que é que te estranhaste no Cavaco Silva?
Eu não estranhei absolutamente nada. Eu estranhei os cabotinos dos comentadores políticos e de outros. A dizer, o senhor, ele passou-se, perdeu a dignidade de Estado, fez críticas, vestiu a camisola do PSD. Sim, mas ele é do PSD. Mas queriam que ele dissesse o quê? Mas ele, aliás, até nem disse grandes mentiras. Sobre o desnorte do governo, sobre a falta de resposta a algumas questões essenciais.
Estava longe de ver a defender aqui o Cavaco, mas estava...
Não tem nada a ver com o Cavaco, eu sou insuspeito, quer dizer, eu costumo lanchar com o Cavaco, é verdade.
É uma questão estética.
É verdade que eu também lhe devo a minha carreira, não sei onde, em quê.
Eu fiz um esforço mental muito grande para ouvir. Porque me causa... Olha, até tenho andado com comichão urticária.
Não causa nada.
Mas é o estilo.
Mas qual o estilo?
É a ti. Tu comes tudo.
Tu comes tudo.
João Pedro, de boa boca.
A confusão. Lamento. Mas não, uma coisa é eu não concordar. Uma coisa é eu discordar. Uma coisa é eu achar que aquele discurso que até é um discurso... muito politicamente pouco consistente, pouco coerente. Isso é uma coisa. Outra coisa é a dizer e fazer durante uma semana ou duas comentário político, os comentadores políticos todos, praticamente todos, sem exceção.
Sabes a audiência que teve...
Despiu porque não sei o quê, porque desceu um nível. Não desceu nada, foi o Cavaco.
Não desceu um nível, desceu o Cavaco, dizes bem. Não desceu um nível. É, exatamente.
Foi o Cavaco, meus senhores. Mas que disparate. Epá, é o Cavaco, é um militante do PST, tem umas pedras no sapato bastante notórias. Epá, diz que lhe doem. Eu acho sempre pateta. O que eu queria ouvir discutir é propostas para o Serviço Nacional de Saúde, como resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde, os problemas do Serviço Nacional de Saúde, como responder aos problemas do ensino em Portugal, dos professores, da carreira dos professores, da qualidade de ensino, como responder...
Vou também dar uma novidade. Anda-se há décadas para acabar com isso do Serviço Nacional de Saúde e com a escola pública. Não tens dado por ela, pois não?
Tenho.
Ou tens andado atrás das modas, tipo
Tu há pouco disseste e com razão, eu ainda sou conservador, portanto não vou à procura, não vou atrás de
móveis. Mas gostas muito dos Maias e...
Não, dos Maias nem os do Essa eu li quando era obrigatório.
Li anos mais tarde,
quando já não precisava ler. Eu tive a vantagem, li antes,
na altura não valia a pena, mas eu li antes. Mas já com os Lusíadas aconteceu-me o contrário, consegui fazer uma...
Não, também não li, quer dizer, li salpicadamente os Lusíadas.
Ah, então não sabes, mas sabes de cor as quatro primeiras estrofes, no mínimo.
Sim, no mínimo. Mas, enfim.
Olha,
só para dizer que o Mário Soares, ex-presidente da República em 2012, fez muito bem, muito pior que o Cavaco. Até fez, promoveu, foi muito mais assertivo. Olha, eu também participei numa espécie de Estados Gerais em Lisboa. Também fui e gostei muito de ouvir falar o Mário Soares, que disse coisas de esquerda. disse coisas de esquerda à esquerda, contra o Passos Coelho.
O Mário Soares sempre foi um ciclista muito bom a falar com a esquerda e com a direita.
Epá, e o Mário Soares disse, fez as críticas que fez ao Passos Coelho e fez muito bem. E o Cavaco também fez muito bem, é do PSD, vestiu a camisola do PSD que nunca despiu. E, portanto, fez as críticas que entendeu fazer
e não mereciam. Ouviremos nós na Clepsidra.
Não mereciam.
Elogio do Cavaco pelo Serafim Duarte.
Não é elogio. Tu é que és um bocado miúpo. O que eu estou a fazer é de facto uma crítica aos cabotinos da imprensa e alguns cabotinos da imprensa e dos comentadores.
Calma,
que entretêm o povo. Se não fosse a imprensa, mas qual imprensa? A imprensa ou é uma imprensa engajada politicamente ou a soldo. São poucos, são muito poucos os jornalistas independentes.
Opa, dizem o que lhes deixam dizer. Dizem o que lhes deixam
então,
dizer.
Não, são jornalistas faz de conta. Atenção, não estou a meter
então,
toda a gente no saco.
Então tu querias trabalhar no jornal, darem-te o dinheirinho e tu dizeres só o que te apetecia.
Para,
já agora.
Mas já me mete um bocadinho asco. Um bocadinho náusea.
Edição da Clepsidra de hoje, 26 de maio de 2023, com...
Olha, vejam lá, se falam de coisas sérias e coisas importantes para o povo português, para a qualidade de vida, para a qualidade de trabalho, para a qualidade de ensino,
João
para a qualidade
Gonçalves,
de saúde, para a qualidade mental, para...
Isso é que sim. Tchau, até para a
semana.
Para
a economia. Isso é que sim.